Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. E eu converso hoje com o Elton Pimentel de Freitas, o famoso Leleco, Leleco Pimentel, deputado do PT, que está no primeiro mandato aqui no Legislativo. Bem-vindo ao Sem Protocolo, deputado.
Alegria nossa de estar aqui, sem protocolo e sem filtro.
Pois é, já que é sem protocolo, vamos falar do apelido. Sempre foi Leleco?
Leleco porque eu carrego, alguém me deu o apelido, ficou livre, eu carrego pro resto da vida. Minha avó, que eu tenho muita alegria, dona Raimunda Pimentel, eu atribuo a ela esse carinho e essa sonoridade de Leleco para as crianças e aqui no ambiente também mais institucional, tem sido uma forma também das pessoas terem mais proximidade. É um apelido, e apelido é nomezinho, ou seja, uma forma de chegar mais fácil
isso
ao coração.
Sonoramente é bom, né? Até melhor que o Elton, né? Para nome assim de urna, nome artístico.
Quando me chama de Elton, eu fico... O que que tá acontecendo?
É, estão brigando comigo, né? Ô, deputado, o senhor... Vou te chamar de você.
Pois não.
Você chegou aqui na Assembleia e faz parte de um mandato coletivo junto com o deputado federal, Padre João. Fala pra gente dessa característica, como que funciona o mandato coletivo, o que que isso traz de benefícios para os eleitores e para a população?
Eu cheguei na Assembleia em fevereiro de 2003. Há 22
como
anos.
Como assessor parlamentar, não
é
isso?
É verdade. Faz parte desse projeto e desse processo porque, desde novo, optei pelas lutas sociais, pelos movimentos populares, pastoral da juventude e acompanhei um processo de escolha da candidatura coletivo, onde elegeu o Padre João, foi deputado estadual por 2 mandatos na Assembleia, está cumprindo o 4º federal. E nós, dentro desse mesmo coletivo, pudemos trazer a luta, essa permanência e apontamos o nosso nome, então, numa candidatura e fui eleito. Depois de 3 candidaturas à estadual, a primeira 10 mil votos, a segunda 30 e nessa terceira eleito com 43.143 votos. Vim para a Assembleia e junto com o Padre João exercemos na linha tanto do trabalho que é o trabalho, vamos dizer assim, parlamentar, mas na presença, no compromisso, regimentalmente, o Juntos para Servir. Esse é o nome do projeto e da nossa atuação coletiva Leleco e Padre João.
E na prática, como funciona? É uma união em relação a políticas públicas, em relação a emendas que podem ir conjuntamente favorecendo ainda mais determinada política? Como que funciona na prática?
Na prática, a gente está forçando o Tribunal Superior Eleitoral a mudar a concepção. Hoje você já vê candidaturas coletivas. Nas últimas eleições, muitas pessoas num só coletivo e depois, no exercício do mandato, sempre forçados a ficar no individualismo. Nós fizemos ao contrário, fizemos um regimento interno onde emendas, assessoria, presença, todo o trabalho de fiscalização que é importante no parlamento, a construção é coletiva. Por isto, nós temos um regimento, um conselho político e atuamos de forma conjunta sempre nessa perspectiva da gente inovando na política, trazer para cá. Às vezes a gente é forçado a trabalhar e dizer que é deputado estadual e numa publicação ou outra, você tem a proibição de trazer o outro deputado. Nós precisamos superar isso. Isso é um princípio da economicidade, da impessoalidade, que são fundamentais na vida pública.
E o senhor sabe se existe, você sabe se existe na prática, na nossa justiça eleitoral, uma sinalização de que isso pode vir a mudar?
Eu creio que as sinalizações da reforma política mostram caminhos. Por exemplo, partidos. Partidos que deixam de existir se fundem. Partidos que coligam e criam federações. Então, nós estamos num tempo em que casas legislativas, uma proposta antiga, o Interleges, pudessem fazer um trabalho conjunto. E um trabalho que não trata de dobrada. A dobrada é uma relação estabelecida entre políticos eleitos ou não eleitos. Nós estamos tratando de mandatos em exercício. O exercício do poder que traz propostas onde você tem a coerência de condução, onde você tem a economicidade na relação das emendas, do orçamento e até na integração de projetos de lei que correspondam da esfera federal, estadual e nos municípios, isso nos mostra que há possibilidades gigantescas da gente não ter leis que não funcionam no município porque ela tem apenas a apelação estadual ou federal. É muito possível isso e nós vamos trabalhar nessa direção.
E quais as pautas em comum suas e do Padre João que para trabalhar aí pela população?
nós trabalhamos por eixos, que inclusive também são definidos pelas Assembleias Gerais que nós realizamos a cada ano. E por isto, nós temos o eixo do bem viver, da agroecologia, que é a luta também junto com os agricultores familiares, os que produzem comida de verdade, ante aqueles que usam agrotóxico e que matam. Nós lutamos por territórios livres da mineração e temos um outro modelo de mineração que não seja este, que degrada, exclui e mata. Nós trabalhamos com a moradia popular, desde a regularização fundiária, o direito à cidade como a mobilidade urbana, como o direito a ter moradia. Há muita gente sem casa e muita casa sem gente. Por isso, ajudamos a criar o Minha Casa Minha Vida e, em sintonia com o governo Lula, temos atuado com essas políticas. Atuamos em pautas específicas na luta também para que os trabalhadores e trabalhadoras tenham direito e que fortalecendo essa luta e consciência, a gente possa, em outras lutas, como a da saúde, a gente luta, por exemplo, para que o acesso a medicamentos, às plantas medicinais, possa ser, de fato, práticas integrativas do SUS. Apresentei na Assembleia Legislativa projeto para a produção do CBD, que é também a utilização da cannabis, para uso medicinal, sendo portanto, uma obrigação do Estado brasileiro permitir que a agricultura familiar possa plantar, senão só os ricos vão ter acesso a um medicamento que hoje é capaz de curar e de evitar que aqueles que tenham aí esta recomendação médica tenham crises, 30 convulsões no dia. Então, nós não temos medo de pautas e nós temos a nossa atuação coerente e sem hipocrisia no parlamento.
Deputado, o senhor, você sabe que é complicado, né? Porque lá embaixo, nas comissões, a gente chama o deputado de senhor, né? Tem um protocolo. Aqui no Sem Protocolo, a gente tem que virar uma chavinha que às vezes custa, mas a gente vira. Deputado, você falou da sua experiência na pastoral da juventude. Essa ligação com a Igreja Católica é muito fundamental na sua vida, na sua trajetória. E falando no Padre João também, que é um sacerdote, como que surgiu essa sua relação com a Igreja?
Surgiu de conflito. Eu, muito crítico, numa aula de ensino religioso, fui questionar Deus. E aí, a professora teve muita paciência comigo e acabou me levando para a pastoral. A Gena, eu sempre me lembro da Gena.
Lá em Ouro Preto?
E eu tocava violão desde cedo, então essa habilidade com a música me colocou em lugares estratégicos. Acabou que eu virei, assim, um animador e acabei tendo como formação, e me formei logo depois em História e depois tratei dessas questões da formação junto com Dom Luciano Mendes de Almeida. Então, esta figura que é para nós um santo em vida, não porque não tinha pecados, mas porque nos convidava a amar os irmãos e a entender que poder era serviço.
Pois é, conta pra gente essa relação com Dom Luciano. O que você pode falar dele pra gente?
Dom Luciano teve muita coragem comigo também. Nas lutas que tive, me dediquei ao Sem Teto. Desde a campanha da Fraternidade de 93, participava ativamente da coleta de assinatura por entender que essa era uma chaga e é o peso do aluguel sobre os ombros dos trabalhadores. Dom Luciano, ele oportunizava as nossas formações. Inclusive, eu, a convite de Dom Luciano, fui para diversos países na Europa, percorri os países latino-americanos, trabalhando o tema da autogestão na produção social da moradia e, por isso, eu ajudei a criar. Fui secretário em diversos municípios, mais especialmente Ouro Preto, ajudei e criei o programa Um Teto é Tudo, inspirado na luta daqueles que, muitas vezes, trabalhando, nunca tiveram condições de erguer as suas paredes e não tendo a dignidade de um teto para morar. Dom Luciano sempre foi uma referência de luta, de cuidado, de desprendimento, e é por isso que faço isso na política, junto com o Padre João, que é também outra inspiração. O Padre João é uma pessoa que pode, hoje, dar o grande testemunho daquele que se dedicou a transformar poder em serviço. O Padre João tem essa dedicação e eu tenho muita alegria de conviver e andar ao lado do Padre João nessa caminhada.
Esse perfil de sacerdote como o Padre João, como Dom Luciano, que foi incentivado e mostrado como exemplo pelo já saudoso Papa Francisco, de não ficar encastelado, de estar ali junto com as pessoas, junto com a população, junto com, vendo suas dores de perto. Você acha que isso é uma novidade, é uma coisa que a gente vai ver mais daqui para frente ou tem um movimento contrário em relação a isso?
Eu acho que é um debate muito claro na sociedade, que a disputa da religião pelo poder, ela não pode para nós ser um destino. E não deve ser o lugar da política tomado como lugar da religião. O que nós entendemos é que poder é serviço. Se por um lado hoje há um debate entre católicos e evangélicos, os evangélicos menos conservadores querem ocupar inclusive o parlamento, a igreja muito conservadora, quando não ocupa também o lugar da política, é omissa. Então, nesta relação, nenhuma das duas, nem a católica nem a igreja evangélica, devem tomar o lugar do poder para transformar em poder. É para ser serviço. Então, a política é um lugar de se exercer o amor, mas como resgata o Papa Francisco, no encontro com a juventude no Rio, é o lugar da caridade, da mais alta caridade, porque é onde você pode transformar a vida daqueles que estão com fome, daqueles que não têm direito à água, daqueles que não têm direito à vida. Portanto, a política é o lugar, exatamente o lugar do amor e da caridade. Portanto, é nessa perspectiva de transformar poder em serviço que eu julgo que padres, que pastores que se dedicam à vida e não para o debate moral, este hipócrita, que muitas vezes faz com que temas importantes para a sociedade não caminhem. Eu estou dizendo, por exemplo, do uso da CBD, da maconha como uso medicinal, e que muitos sabem, inclusive usam, porque aquilo tira as convulsões do filho, e aí chega no parlamento, por uma questão moral, vai dar um voto contra um medicamento que foi a humanidade que infelizmente criminalizou aquela planta, porque tudo que Deus criou é bom e nós temos que transformar a serviço do outro.
É, o uso, o que se diz por aí como uso político da religião, tem o lado bom e tem o lado ruim. Transformar essa mensagem, esse legado em política é importante para a sociedade também.
É muito,
né,
difícil para a sociedade brasileira descasar algo que foi casado e que perdurou na história como padroado. Culturalmente, religião justificando o poder na monarquia, você tem o rei justificado pelos bispos ou pelo clero ou pela igreja e vice-versa. Nós estamos falando do Estado brasileiro. O Estado é laico.
O Papa coroava os reis, né?
O Papa coroava os reis. Então, como esse descasamento cultural pode ser promovido na sociedade de modo de que o Estado, sendo laico, não pode ser só para os católicos, só para os evangélicos. O Estado é para todos. Mas aqui a religião tem um papel fundamental, que é para os mais pobres. Este é, para nós, o lugar central de todos poderem exercer o papel de serviço na política. Por quê? Porque para a religião ou para os cristãos, quem foi que Cristo trouxe para dentro do problema central a ser resolvido pela sociedade? O pobre. E não é matando a pobreza que se resolve o problema do pobre. É eliminando exatamente as causas que o tornam pobre ou que o colocam na pobreza. A política, exercida por quem é cristão, verdadeiramente cristão, é aquele que se coloca a serviço do outro. Não é aquele que impõe a cruz ou que impõe o seu modo de pensar ou a moralidade antes de defender a vida.
Hoje, você diria que as igrejas evangélicas, as pentecostais, neopentecostais, têm mais influência na política do que a católica?
Eu creio que por falta de uma centralidade e da pluralidade e diversidade dessas igrejas, das tomadas de decisão acontecerem sem ter que pedir ou beber a fonte de alguém que define por eles, eles têm tido maior incidência na agenda política e, portanto, esta decisão de ser vereador, de colocar-se para uma candidatura, de filiar-se a um partido, isso está sendo um pouco mais voluntarioso e espontâneo. Ao passo que estruturas de igrejas como a Igreja Católica passa também pela decisão de um coletivo ou pela decisão de um bispo. O caso do Padre João é bem importante. É. O Padre João foi candidato com autorização de Dom Luciano, que o afastou de assumir uma paróquia e de estar respondendo ali por aquela igreja, porque a missão dele era, então, filiar-se a um partido, ninguém é eleito sem partido, criminalizar partido é uma covardia, e assim poder exercer com liberdade e também fazendo as defesas importantes da vida, exercendo seu ministério na política. Ninguém tira o título de padre de ninguém. Ninguém tira o pensamento de ninguém quando exerce a política. No entanto, fazer os outros se submeterem ao seu jeito de pensar, isto não se deve permitir na política.
Ô, deputado, falando agora da sua atuação aqui na Assembleia, uma das coisas que nós notamos assim, em relação ao seu trabalho é a sua presença em plenário. Às vezes, tem muitos deputados que talvez nunca pediram a palavra lá na tribuna, nunca quiseram falar, e você fala muito, faz o contraponto, pede a palavra. Isso é uma observação nossa que faz sentido? É uma vontade de não deixar um ponto de vista ser um contraponto? É planejado?
Primeiro, eu acho que a essência do parlamento e a palavra parlar é falar. Não necessariamente falar de tudo a todo tempo sem pensar. Eu penso e digo, essencialmente, vivemos um lugar do debate. E por esta razão, a representação se dá pelo que eu penso. E tem muita gente que não fala. Como eu vou saber o que você pensa se não te ouço? Eu vejo que há uma deficiência na relação e na produção e até no pensamento quando a gente, de alguma forma, ou aqueles que têm inibição, não manifestam. Eu não sei o que um parlamentar, a não ser pelo desenho de uma letra, de uma lei, o que ele pensa, porque ele nunca se manifesta. Então, eu vejo essencialmente como a ferramenta de um parlamentar, falar. Segundo, defender as ideias para que delas possam produzir não só contrapontos, para produzir um bom debate, para que a gente tenha, ao entrar com uma ideia, a concepção de que outras tantas foram ali adicionadas. Eu faço essa presença porque eu julgo que este é o dever do parlamentar. A ocupação dos espaços de mídia hoje nos distingue, porque eu faço uso institucional, ao passo que alguns utilizam esse mesmo espaço para as mídias hoje que trazem mais curtidas, TikToks. Então, nós temos um debate grande na sociedade.
Mas mesmo
tem gente que a gente não sabe o que pensa aqui na Assembleia. Mas lá, quando você vai ver, está com o celular virado para o rosto, fazendo e tratando de assuntos que são diversos e que não são a forma e a coerência como ele defende aqui ou vota.
Então, pelo que você está falando, é melhor debater e trocar ideias com quem coloca a cara para bater também, né?
Por isso, eu nunca criminalizei...
Mesmo que seja completamente diferente.
Nunca criminalizei a ação de um partido que eu sou, de forma muito clara, contrário. Porque ele não pode negar a política para ser político. Eu nunca neguei a existência do bolsonarismo, da existência do PL e da forma como os deputados ali agem. Nunca os desrespeitei por isso. Porém, há uma centralidade naqueles que não se manifestam, que às vezes decidem por pressão do governo, como nós sabemos, às vezes, com as benesses do Estado, como, por exemplo, emendas que são tratadas para a votação. Isso acontece. Nós não podemos ser hipócritas. Tem gente que vota porque vendeu o seu voto. É por isso que eu prefiro os que vão ao parlamento falar do que pensam, que mostram o que fazem e que são coerentes com o que dizem. Aqueles que se escondem, para mim, tornam-se o maior perigo, porque deles saem as decisões daqueles que compraram deles o voto.
Você falou de redes sociais, aí da busca por likes, né, da lacração, que tem tanto de um lado quanto de um outro também. Às vezes, um lado pende mais, depois vai para o outro. E o debate aqui na Assembleia, às vezes, inevitavelmente ele é nacionalizado, né? As discussões de fora, as discussões de Brasília, vem para cá, você entra nisso, outros deputados entram nisso. É importante trazer essas discussões para cá também?
São muito importantes, desde que isso não signifique hostilidade. O que, que nós defendemos? Que quando trazem opiniões sobre o presidente, sobre o governador, ou até quando fazem com muito excesso, com hostilidade, alguma relação da sua avaliação sobre estas figuras que são políticas e tão suscetíveis à avaliação, para nós não há problema. O problema é quando você incita a violência, quando você usa o microfone para disseminar inverdades, as fake news e as mentiras. Isso tem que ser combatido, porque isso alimenta o fascismo. Isso alimenta uma violência que nós vimos chegar à raia do 8 de janeiro como um pretenso e bem estruturado golpe de Estado e que planejava matar, inclusive, o ministro do Supremo, o presidente Lula, o vice-presidente da República, como está sendo detalhado, e que temem, claro, hoje a prisão e a condenação, e que querem buscar nisso anistia. Veja, quando nós combatemos o fascismo, nós não estamos flertando com opinião, nós estamos flertando com uma violência que alimenta o monstro, que mata, que degrada, que exclui e que é perverso, porque está alimentando a mentira e a fake news.
Você acha que esse caminho sem volta, essa militância de redes sociais, esses cortes, usar isso para poder viralizar, é inevitável, é irreversível?
Os ciclos históricos mostram para a gente que os ciclos filosóficos sobre a leitura de liberdades vão promovendo costumes que vão tendo limites. Veja, quando os estados se preocupam com a forma como as big techs, como aqueles que dominam hoje a tecnologia da informação, agem em países distintos para manipular informações e passam a ter, né, mecanismos na política para não permitir que estados sejam tomados por golpes militares promovidos até pela relação da pretensa liberdade e que é uma manipulação de massa. O grande debate na sociedade, eu acho, que é colocar limites para que a manipulação e manipulação pelo setor econômico, isto é claro, quando a política está de joelho para o setor econômico, a coisa vai muito mal. Então eu vejo que os limites e a relação da sociedade ao tratar na política temas como este, que não tem fronteira, vai determinando caminhos importantes. Eu não vejo que é um caminho sem volta, eu não vejo que nós não temos como colocar limites éticos, como o debate da ética capitalista e o espírito protestante que no século XIX, durante a Revolução Industrial, imperou, de como é que o mundo do trabalho precisava de regras, de leis. Assim, o meio de comunicação hoje exige de nós limites éticos e que a gente possa fazer isso sem tirar. E é isso que está muito imbricado na discussão, sem tirar esta ideia de que a liberdade das pessoas vai ser tolhida. Olha, a liberdade não pode ser confundida com o autoritarismo da imposição de mentiras. E a comunicação não pode estar suscetível e embasada no campo da fake news. É preciso ter responsabilidade sobre o que fala, sobre o que escreve e que o Estado democrático de direito impõe esse limite. Qual é o limite, então? A lei. A lei serve para todos. Não pode servir para alguns e para privilégio de uns poucos que dominam os setores econômicos.
Deputado, não tem como eu terminar aqui o nosso papo sem falar da sua relação com a cultura, né? Você que é de Ouro Preto, da região ali de Ouro Preto, Mariana, que é patrimônios da humanidade, né? Ouro Preto é patrimônio da humanidade. E como que você avalia a situação do patrimônio histórico hoje lá na região, das construções de Ouro Preto? Precisa de uma revitalização geral ali na cidade? Como é que está?
O conjunto arquitetônico de Ouro Preto é tão singular que recebe em 1980 o título de Patrimônio da Humanidade. E é claro que outros títulos foram concedidos num diapasão com a centralidade de Ouro Preto. É claro que este patrimônio, ele tem um custo, mas o custo social desse patrimônio é que deve ser para nós a evidência de que nós não podemos colocar esse patrimônio sob o risco da mineração, como temos hoje a mineração de Botafogo e mais 7 mineradoras na entrada da cidade, que determina, inclusive, um limite, porque ali nós temos uma questão hídrica das bacias do São Francisco e do Rio Doce, exatamente na entrada da cidade, como temos ali a vida numa reserva de preservação do Perípatso Ocacioi. O patrimônio de Ouro Preto não pode ser descasado da sua relação hídrica, da sua relação da natureza, o Parque do Itacolomi, para que a gente tenha direito que este patrimônio, que no século XVIII foi fruto do barroco, não se torne o grande barraco, porque a exclusão que a mineração deixa não nos permitirá fazer a mudança da matriz econômica. Vai ser a gastronomia, vai ser a música, vai ser a arquitetura que vai nos permitir dar vida para as próximas gerações. Se a gente colocar isso em risco, porque sem natureza e sem água, nem o patrimônio fica de pé, porque foi em 1938 que a grande campanha Meus Amigos, Meus Inimigos, Salvemos Ouro Preto, deu início à retomada de uma cidade que, quando a transferência da capital se deu, ao final do século XIX, vindo para Belo Horizonte, a capital, muitos mudaram, deixaram os casarões. Ali quase tudo foi às ruínas, em 1938. Então, cada patrimônio precisa ter função social. Uma casa sem gente cai. Uma casa com gente vai sendo remendada e fica de pé. Por isso, Ouro Preto precisa ter gente, precisa ter água, precisa ter vida, para que seja, de fato, a forma da gente ter como sobreviver no pós-mineração, que mata, exclui e degrada, porém, precisa ser discutida pelo Estado para que este modelo de mineração seja superado.
E a sua chegada aqui na Assembleia também foi para competir com o deputado Elismar Prado em relação à viola?
O Elismar Prado, ele é muito ruim de serviço, que até hoje não veio tocar comigo. Eu já toquei violão aqui no plenário, ele já estava aqui há mais anos, ele tinha que quebrar
não
esse protocolo.
Não só no plenário, sempre ele que tinha... possível, né?
Pois é, eu falei com o Elismar, assim, meu amigo, que ele tinha que ter quebrado esse protocolo, porque um dia eu fui proibido, aqui em pleno plenário, de tocar o violão. E por quê? Porque o regimento da casa não permite. Aí eu disse ao presidente, meu violão você toma, mas minha voz você não consegue. Eu
vou
cantar.
Tocar o quê?
Eu estava tocando um hino ali para os garimpeiros e garimpeiras que vieram à Assembleia. E, por ocasião, o presidente teve que recorrer ao regimento e dizer que não se podia trazer o violão. Então, me lembrei da história de uma vez, um seresteiro que estava com o violão na mão e veio a polícia, porque ali a lei da ordem na cidade, que é ali, registrava a partir das 10 horas, ele não podia mais fazer a perturbação do sossego. O policial, então, leva esse violão preso. E aí há um grande debate jurídico para poder promover o habeas corpus do violão. Então, eu vejo...
habeas corpus do violão.
Eu vejo que aqui na Assembleia a gente pôde tratar da gastronomia, do jeito de rezar, do jeito de falar, do jeito de ter a música. E é esta mineiridade incutida na nossa cultura que nos permite ter aqui a defesa de que o nosso patrimônio cultural está na simplicidade do jeito de fazer, do jeito de rezar, do jeito de fazer a música. E é isso que a gente veio para defender na Assembleia Legislativa. Os mais simples, que são cultura também.
E você gosta de tocar o quê? De ouvir o quê quando está em casa?
Bem, eu gosto do clássico, a música nova que me apresenta. Não tenho preconceito. Evito alguns barulhos graves daqueles que perturbam o jeito da gente gostar da música.
Tira até o eixo.
Mas eu gosto de letra que faz pensar. Eu gosto de letra que promove consciência. Eu gosto de música que me permita adormecer e que me permita também fazer com que o outro goste da mesma música. Eu gosto de instrumentos, eu gosto de gente que gosta de cultura, porque gente que gosta de cultura é muito feliz.
Ô, deputado, você falou agora dessa questão regimental, né, que o presidente teve que recorrer ali para ver se podia tocar violão ou não, e você é uma pessoa muito informal, né, de bom trato. Como é que vê esse protocolo? Nós estamos aqui no Sem Protocolo. Assustou um pouco com esse protocolo aqui do parlamento?
Não, eu escutei aqui muitos anos, quando aqui assessor, que tinha deputado que não entrava no mesmo elevador que servidores aqui da casa. E eu sempre me vi como um trabalhador. Eu tenho consciência de classe. Então, por onde eu ando, eu reconheço quem está atrás das câmeras, quem está servindo o café, quem está fazendo a faxina, que às vezes é terceirizado. Então, o meu trato é de me reconhecer como um trabalhador, como todos os outros. E esta informalidade, ela diz respeito ao método como eu vejo a vida e a quem eu defendo. De que lado eu estou? E por isso, este protocolo, ele não me enobrece. Eu não gosto de ser chamado de nobre, como muitos gostam. Eu não gosto de ser deslocado da classe trabalhadora a que pertenço, portanto, é sem protocolo que eu acho que a gente tem que levar a vida. E vou falar a verdade, é horrível usar essa gravata, parece que a gente está com uma coleira no pescoço, mas o protocolo da casa e o regimento exige, e eu não faço isso feliz.
Então
gostaria
foi bom
de
gente,
estar assim.
Foi bom a gente pedir para tirar a gravata.
Eu sou feliz com o que faço, mas essa formalidade num país tropical, acho que já tinha que ter caído, acho que terno não tem nada a ver com a nossa cultura, é uma cópia daquilo que faz lá na Europa, tem nada a ver com a gente. Eu acho que as pessoas deviam se vestir igual para que elas tenham um tratamento igual com todos os iguais.
Muito obrigado pela sua presença, foi ótimo o papo e volte sempre aqui.
Alegria nossa, obrigado pela oportunidade e a gente está aqui é para servir. E se eu não servir, não sirvo para estar aqui.
Tá certo. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção deste episódio é de Érica Araújo, produção de Helena Câmara, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.